Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 6 do livro, que ela denominou como A Culpa. Então, ela vai estar se estudando aqui essa questão da nossa relação com as crianças. Então, dando continuidade, vai dizer o seguinte: olha, os adultos imaturos, no entanto, diante desse comportamento, cobram o pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando sentimentos injustificáveis de culpa, conduta esta manipuladora e infeliz. Às vezes tem pais que reclamam dos filhos: ah, meu filho me abandonou, minha filha me abandonou, sabe? Isso gera um problema sério neles. É preciso entender que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida sobre si mesma. Vieram através de nós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não nos pertencem. Isso está no livro Profeta, do Gibran Khalil Gibran. Gosto muito desse texto. Então, os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida, criada por Deus. Então, é preciso que a gente saiba ter essa relação boa com eles. Mas vai chegar um tempo que eles vão mesmo cuidar das vidas deles. Eu sou testemunha disso, né? E eu tenho que ficar feliz porque estão vivendo, trabalhando, casados, né? Ou seja, você deu para ele a estrutura para a vida dele. Então agora ele tem que viver a vida dele e você vai viver a sua. Sem essa coisa da: ah, pois é, meu filho, minha filha agora nem olha para mim e tal. Olha, deixa. Se o seu filho ou sua filha não olha para você, tem duas razões aí. Ou esse filho é muito rebelde, ou um filho muito ingrato mesmo, que você nem deve dar muita atenção porque não vale a pena e tem que aprender por ele. Ou então você que criou essa situação. No passado, você não foi muito legal com ele, então ele se viu livre de você. Que bom, porque agora eu estou livre. Eu vou lá só um catequim, uma vez por ano. Então a gente tem que entender, sabe? Nós não somos espíritos de luz. Não somos, não temos que exigir dos outros aquilo que a gente não pode dar. Esse método abusivo é normalmente imposto à infância, propiciando que a culpa se instale, quando a criança dá-se conta de que pensa diferente dos seus pais, exigindo desses educadores sabedoria para poderem diluí-la e apoiar o que seja correto, modificando o que não esteja compatível com a educação. A culpa é algoz persistente e perigoso que merece orientação psicológica urgente. Então, veja bem, se você está sendo, de alguma maneira, instrumento da instalação da culpa nos seus filhos. Sabe, a vida é livre, minha gente. O amor é livre. Não é esse amor livre que se fala. O amor nos dá liberdade. Mas não é essa liberdade de errar, é liberdade de acertar. Sabe, liberdade de nos tornarmos dignos, plenos perante Deus. Isso é o amor. Então, se eu amo os meus filhos, eu tenho que dar para eles condições para que eles tenham essa plenitude lá no futuro. Vamos de novo repetir isso aqui, sabe por quê? Porque daqui a pouquinho eu vou ser filho de novo, criança dependente. Na próxima encarnação, ah, está muito longe minha próxima, porque está nada. Rapidinho. Às vezes você vai chegar lá do mundo espiritual num dia e reencarnar no outro. Isso acontece, viu, gente? Aí você chega um velho de 90 anos e reencarna uma criança aí de bebezinho ainda, precisando do apoio de seus pais. Então, vamos fazer esse jogo, né? É o jogo do a cada um segundo as suas obras. Isso é perfeito, isso é divino. Então, eu vou cuidar das minhas crianças, porque um dia eu vou ser criança também de novo. E vai ser uma beleza ser criança. Pensou? A gente é um velho, todo já não aguenta mais andar, o corpo já não está muito nos atendendo mais. No instante, você volta e é criança. Livre, plena, com pais amorosos, sabe? Que sabe dizer não na hora certa, dizer sim na hora certa, que te leva para as grandes informações da vida, faz o culto do lar com você, te ensina sobre o Evangelho. Olha, gente, isso é um sonho, viu? É um sonho, mas que pode ser realizado a partir de agora. Você chama seus filhos para fazer o culto? Ou conversa com eles sobre o Evangelho? Você já parar para pensar se você senta com seu filho, com sua filha para conversar sobre o Evangelho? Ah, mas eu não sei o Evangelho. Então estude. Isso é muito bom, sabe? Às vezes, assim, tem pais, eu observo que eles não perdem uma chance para dar uma lição de evangelho aos seus filhos, sem que o filho perceba que é lição de evangelho. O filho nem está sabendo que está falando sobre o evangelho, mas dependendo do momento que o filho chega com uma orientação, com uma informação, aí os pais conversam com eles e estão dando uma lição de evangelho. Isso é muito bonito, né? Mas para isso a gente tem que se interessar pelo evangelho, né, minha gente? Eu ouvi um negócio ontem que me deixou muito assustado. Eu já sabia mais ou menos isso. Sabe o que o expositor falou ontem? Eu fui a uma reunião espírita, então o expositor disse assim: na Argentina, cada pessoa lê entre 8 a 9 livros por ano. E ele não falou quantidade de páginas, não, né? Pode ser página até de livro de 300, 400 páginas. Então, cada pessoa na Argentina lê de 8 a 9 livros por ano. Ou seja, quase um por mês, né? No Brasil, é de 1 a 1,5. E depois a gente quer ser um país completamente sábio, né? Ainda não somos. Nós temos na literatura espírita, nem imagino quantos títulos, né? Quantos livros a gente já leu? Quantos que a gente se interessa por ler? Por exemplo, quanto que você gasta no seu orçamento para adquirir um livro? Você pode adquirir tudo, né? Vai no mercado, enche o carrinho, até de coisa que não precisa, ou então que vai estragar, você compra em excesso. Mas e um livro? Você compra um livro? Você chega na livraria, eu vou colocar a livraria espírita para a gente aprender mais rápido, né? Você chega na livraria espírita de vez em quando, você vai na livraria. Você vem numa cidade que tem uma livraria espírita grande, você chega lá e pergunta: vamos ver um livro novo aqui? Vamos nos interessar por isso? Quando você está passeando numa cidade grande, por exemplo, vou dar um exemplo de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, você chega lá e procura as livrarias para você conhecer, sabe, ficar lá um pouco. Um dia eu estava lá no Rio e eu fui no Shopping Tijuca. Aí fiquei andando, de repente eu fui para Saraiva. Cheguei lá, sentei, e tinha um grupo de senhores assentados, cada um lendo um livro, cada um estudando, cada um de repente um comentava uma coisa com o outro. Eu falei: gente, que coisa boa. Mas era uma meia dúzia, realmente meia dúzia, literalmente 6 pessoas. Os outros estavam preocupados só nas roupas, nas meias, nas bolsas, enfim. E pouquíssimas pessoas. Fiquei sabendo que as grandes livrarias estão com dificuldades financeiras muito grandes porque não vendem livros. Não conseguem, as pessoas não se interessam. E como é que a gente quer se instruir, né? Muito bem, agora ela vai falar sobre as consequências da culpa não liberada. Ela vai dizer o seguinte: olha, a culpa encontra sintonia com as paisagens mais escuras da personalidade humana em que se hominiza, né? Os conflitos e as mesquinhezas dos sentimentos nutrem-se da presença da culpa, levando a estertores agônicos que ele sofre a injunção. Ou seja, a pessoa entra num estado terrível de culpa, sabe? Entra numa agonia por causa da culpa. Acabrunha e desarticula os mecanismos da fraternidade, tornando o paciente arredio e triste, quando não infeliz e desmotivado. As suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos desatinos e quase sempre é empurrado para a depressão. Quando a gente vê aí hoje essas estatísticas terríveis, que a cada 4 pessoas, uma sofrerá de depressão, né? Por quê? Porque tem coisas que não foram resolvidas. Nós podemos substituir a depressão pela solução. A gente vai entrando nesse vale, depressão é um vale. Você vai entrando nesse vale psicológico, vai entrando, e não percebe que você está entrando num vale psicológico. Aí de repente você fala assim: estou deprimido, estou muito deprimido ou deprimida. Porque você não se resolveu antes. Jesus está aqui para nos ensinar como nos cuidar. E Deus não fez filho nenhum para ficar deprimido. Pelo contrário, para viver pleno. Para viver pleno. E a gente prefere a depressão. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente fica doentinho, a gente tem um monte de desculpas para não ir, para não fazer, para não acontecer, para não se envolver. Então a doença tem esse negócio: ah, não vou não, que eu estou muito deprimida, tal. Olha, gente, um ano de depressão, você perdeu 10 na sua encarnação. Vamos evitar isso. Vamos evitar. A depressão tem cura. E quanto mais tempo você postergar essa cura, mais ela se instala e mais difícil fica a cura, né? Vezes, porém, outras apresenta-se com nuances muito especiais, mediante as quais há uma forma de escamoteá-la através de escusas e de justificações indevidas que eu acabei de falar, né? Assevera-se nessa conduta que é normal errar e sem dúvida o é, mas não permanecendo em contínua postura de equívocos, prejudicando outras pessoas, seu reconhecimento das atitudes infelizes que devem ser sempre recuperadas. Aí você entra no, naquela coisa da vítima. Ah, eu tô assim porque fulano, fulana fez desse jeito, porque meu filho e minha filha fizeram desse jeito, porque lá no centro espírita fulano de tal fez isso. Não, nada disso. Ô, minha gente, eu vou no centro espírita todo dia. Você acha que todo mundo é legal? Todo mundo me trata super bem? Não. É pessoas que já me olham assim: nossa, o que essa pessoa está fazendo aqui? Não foi chamado aqui, sabe? Ou então se foi chamado e já vem de novo, olha lá. É a mesma coisa, sabe? Então eu vou ficar triste por causa disso? Nada, meu filho, fica na tua, sabe? Eu estou fazendo meu trabalho, eu chego em casa, eu faço minhas orações e eu peço a Jesus que eu seja útil, que eu não prejudique nada. E vamos continuar a nossa vida, sabe? Porque senão eu vou entrar nessa de vítima. Aí eu vou entrar, né? Pois é, fulano me atrapalhou, fulano não deixa eu fazer o serviço. Toda vez que eu vou fazer, ele vai lá e atrapalha. Mas chega lá e conversa com ele ou com ela. E se ele não resolver, conversa com a direção da casa. Pergunta aí o que está acontecendo. E vamos ver aqui como é que resolve isso, sabe? Eu gosto muito de pessoas enérgicas. Jesus era enérgico, ele era carinhoso e tudo, mas ele era muito enérgico. E você conversa com os espíritos superiores, eles são assim. O espírito superior, você não brinca, você chega para você e fala: é assim, você quer? Aceita? Ah, aceita, então tá, faça assim. Você acha que o espírito superior ficaria passando a mão na nossa cabecinha? Não, eles são muito energizados. O que a gente faz num dia, eles fazem em 1 minuto. Mas eles dão para a gente a chance de fazer dentro do nosso ritmo. Só que ele não vai ficar acalentando as nossas preguiças. Certo? Tormentosa é a existência de quem se nutre de culpa, sustentando-a com uma insegurança. Tudo quando lhe acontece negativo, mesmo as ocorrências banais, é absorvido com os sentimentos necessários à reparação. E aí vai de novo, ela vai dizer da infância: olha, a infância conflituosa, não poucas vezes, induz o educando à raiva, ao desejo de vingança, à morte dos pais ou dos mestres. Isso ocorre como catarse liberadora do desgosto. Quando mais tarde ocorre algo de infelicitador com aquele a quem foram dirigidos a ira e o desejo de desforro, a culpa instala-se automaticamente no enfermo, provocando arrependimento e dor. Então, não deseje mal para teu irmão, para tua irmã. Quando Jesus falou assim: não chame teu irmão ou tua irmã de raca. Raca é quando a gente fala mal do outro, né? Ah, você é um imbecil, você é isso, você é aquilo. Então, porque isso vai instalar culpa na gente. Isso é um grande gerador de culpas. Por isso que Jesus já falou lá atrás: olha, não fale isso. Quando Jesus deu o Evangelho, minha gente, ele deu para cada um de nós. O Evangelho de Jesus é para cada um. Quando ele dá uma lição, ele não fala em favor do outro, ele fala a seu favor. Por exemplo, se o seu inimigo bater na sua face, ofereça outra. Isso não é para o inimigo, é para você. Por isso que nós temos que estudar o Evangelho de forma mais profunda. Jesus falou para cada um de nós: o Evangelho é individual. Jesus não falou assim: ame os seus inimigos, porque o seu inimigo é muito melhor que você. Não, ele está dizendo que você é melhor que o seu inimigo, porque você o ama. Vamos entender o Evangelho assim. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você por estar nos ouvindo, acompanhando o nosso estudo, e fiquem com o nosso Mestre Jesus.